Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast do Zero. Este é o quarto episódio gravado cá em casa, mas é o 12º da temporada. Isto porque, como nos últimos episódios aconteceu, já saíram dois episódios, entretanto, entre cada conversa minha e do João, desta vez do Tiago Moraes e do Tiago Domingos, em que falámos sobre alimentação, sistemas de AI e detecção de sensores para a agricultura e também de agropastorícia, de produção, de montado. Falámos basicamente sobre a produção de alimentos em terra. E é sobre isso que vamos conversar agora um bocadinho, porque eu já sei que tu adoraste os episódios, porque tu não estavas a conseguir calar com isso, eu só queria guardar um momento para aqui, para a nossa conversa. Conta-me lá, o que é que achaste dos episódios?
Bom, em primeiro lugar, quero deixar uma pergunta, não é? Então, efetivamente, podemos comer carne, porque dentro de um sistema de agropastorícia ou de agroagricultura, ou seja, o que for, agroagricultura é
Agroagricultura!
espetacular,
Gostei imenso, João.
dentro de um sistema integrado, não é?
Sim.
Os animais fazem falta
Sim.
e só funcionam com animais se houver rentabilidade para estes animais.
É inacreditável que o meu marido,
Calma,
eu
ainda não
já
acabei.
fiz um podcast só sobre belos animais da agricultura, já fiz um reels no Instagram só sobre o facto dos ambientalistas
Mas eu
poderem comer
sabia.
carne, e o meu marido agora, depois de duas outras pessoas terem falado sobre o assunto, diz: Ah, Eureka! Eureka!
Eu já tinha visto isso, mas para este episódio nós ouvimos aqueles dois, portanto tenho que estar a resumir isso que vi.
Ok.
Ok?
Desculpas.
Então, faz sentido comer carne de vaca ou carne de porco.
Depende.
Ou carne de ganso,
É assim.
como tinha
Certo, mas vamos
o
não
amigo do.
generalizar.
Sim.
Porque há
Mas
perigos em generalizar.
a minha questão é: aquela carne, matamos ao mesmo os bichos para comer ou esperamos que eles morram para os comermos?
Para mim, eu prefiro não os comer.
Sim, mas eu, da maneira mais sustentável que eles estavam a falar é se os matarmos num matador normal ou se esperamos que eles morram e a partir daí é que os podemos comer.
Assim, à partida, eles têm de estar vivos o tempo suficiente para terem filhotes e para as vacas, no caso, poderem amamentar as suas crias, as suas vitelas. Portanto, acredito que
E
vivam
dar
mais
leite
tempo,
também, não
e
é?
dar leite,
Algumas.
acredito que vivam mais tempo do que em ambiente de produção intensiva, industrial. Lembras de termos ido a um restaurante, o 100, onde a carne era
Era de
carne
carros velhas, sim,
mais
que tinham.
maturada.
Sim.
Vacas velhas, carne de vacas velhas.
Não, por
Que
acaso
ótima
não.
publicidade à carne de vaca. Mas sim, eles diziam que eram vacas
Tinha
que
morrido
tinham,
de forma natural, não é?
não de
Acho que
forma
era
natural,
isso.
mas muito mais tarde do que geralmente acontecia. Porque a questão é, se tu não pensares nas vacas como um bem apenas para consumo, tu podes deixá-las existir, porque elas têm outros afazeres para além de dar carne. Ou seja, elas têm o aspecto de ajudarem a controlar o crescimento de arbustos, ou têm o aspecto de ajudarem a fertilizar o solo. Portanto, tu
Tem imensas
promoves que
coisas.
elas existam para mais funções do que a tua alimentação
Alimentação,
direta.
certo.
Pronto. Então, à partida, hão de poder durar mais tempo, porque estão a ter utilidade durante mais tempo, mesmo seja para consumo humano, não é? De carne. Mas eu gostei
Certo.
muito dos episódios. Tu agora estás-te a referir especificamente ao episódio do Tiago Domingos. Eu gostei muito de ouvir isso, ao mesmo tempo, para mim continua a ser muito difícil a parte alimentar de comer vaca e alguns outros animais, bem, animais que dão carne, basicamente. Continua a fazer-me alguma confusão. Mas era o que eu dizia ao Tiago. Às tantas sinto-me um bocadinho hipócrita, porque eu quero que os animais lá estejam. Ou seja, faz-me sentir que os animais estejam lá. Não os quero comer. Faz-me sentido? Não. É uma única maneira de termos um sistema resiliente.
Portanto, em termos de sustentabilidade, faz sentido comê-los.
Se eles lá estão, não é? É um desperdício estarem lá e depois não os aproveitarmos em fim de vida, não é?
Se bem que são também, em fim de vida, também ficam a decompor-se, né? Naturalmente. E
Sim. E podem alimentar outros
isso
animais, não
também
sei.
fertiliza os solos, também alimenta outros animais, também
Mas
faz
também
uma série de
atrai
coisas, não é?
algumas pragas que tu não queres. Tipo, um corpo animal que está a decompor-se.
Sim, atrai
Atrai animais
necrófagos.
necrófagos
Sim,
que às
sim,
vezes,
sim.
bom, alguns são muito
São
importantes, na
úteis,
verdade, sim.
sim. Não sei
Mas
quais, mas imagino que sim, não
sim, há insetos necrófagos que são muito importantes.
é?
E mesmo acredito que os corvos tenham o seu lugar no ecossistema.
Corvos são necrófagos?
Não são?
São seus abutres?
Abutres. Os corvos não são também?
Acho que não. Se
Não
calhar
sei,
são.
depois confirmamos, depois
Se
ponho na
calhar são.
descrição. A quantidade de coisas que não sabemos é
Sim.
incrível. Não, faz parte, tudo bem. Não somos biólogos. Mas a questão é, se nós, neste ecossistema assim mais ou menos perfeito, como é o caso do montado, e agora estamos a falar de vacas, podemos estar a falar de cabras também, não é? Fazem parte do montado, as
Cabras,
abelhas
ovelhas,
fazem parte.
sim.
Como nós permitimos que estes animais estejam lá mais tempo e a fazer outras funções, nós não precisamos de tantos animais porque não precisamos de rotação contínua. O que significa que, na verdade, a quantidade de carne que vamos comer é muito menor do que comemos hoje em dia. Porque a quantidade de carne que se come hoje em dia só é possível por causa de produções intensivas. Se viermos a falar no Monte Alentejo, imagina que nós os dois tínhamos um monte com uma vaquinha. E com 10 ovelhas.
Só daqui a 25 anos é que íamos comer o primeiro bife, provavelmente, né?
25 não, elas vivem para aí 10.
Só?
8, 10, acho que sim.
Ah, é?
Acho que sim. Não tenho a
Coitadinhas.
certeza, mas acho que não vivem assim tanto tempo. Mas, ou seja, demora a haver regeneração,
Claro.
demora a tu conseguires efetivamente. E é isso que é suposto para os limites da alimentação saudável e sustentável, que é consumir menos carne do que estás a consumir agora. E o Tiago também falou das leguminosas. É muito importante o aporte de leguminosas até para a própria agricultura, não é?
E
Para a
até
própria fixação de
porque é
azoto.
super fácil de produzir também em Portugal, pelo menos, não é?
Sim.
É super fácil, não é? Em todo lado
Sim.
cai termoço e cai
Não, o problema é que não
tudo.
cai, porque não está a ser cultivado.
Sim, mas dá, se tu puseres, dá, não
Dá, mas a questão
é? Não é?
é que a produção de termoço em Portugal é quase inexistente. É
Sim,
onde...
sim.
Voltamos à história do bacalhau do episódio passado, que é uma das coisas que mais nos caracteriza quando há jogos de futebol, o que é que tu comes?
Não vou a jogos de futebol, não sei.
Pronto, com o que é que as pessoas comem no jogo de futebol?
Bifanas?
João,
Termoços? É?
termoço com cerveja, não é?
É?
Até eu que não bebo cerveja sei disso.
Acho que isso não é bem num estádio de futebol, mas tudo bem,
Não é um
vá.
jogo de futebol, isso num jogo
Ah,
de
ver um
futebol,
jogo de futebol.
com
Sim,
amigos.
acho que sim, acho que
Em
sim.
Portugal comes termoço e bebes cerveja. Se calhar comes os caracóis também.
Sim. Sim,
Sim,
por aí.
sei, se a mim não me
Sim,
assisto, mas.
vivos até.
Epá, nem quero pensar nisso. Mas sei lá, é o normal.
Sim,
No
sim, sim.
entanto, tu importas a maior parte do termoço que consomes em Portugal.
Ok.
E é uma cultura que é tão importante para a fixação de azoto
Estás
nos
outro.
solos. Para fazeres a agricultura biológica, tu precisas de
Estou
biológica,
a perceber.
regenerativa, ou que seja, tu precisas das leguminosas, não é? Portanto,
E o grão é a mesma coisa, o feijão é a mesma
o grão e o
coisa.
feijão também fixam
Essa é
azoto.
exatamente a mesma coisa.
Também
E
fixam.
dá para plantar nas
O
entrelinhas.
termoço ainda assim
É
é
mais
um bocadinho
fácil.
melhor pelo que eu
E
li,
dá tudo
mas.
para plantar nas entrelinhas de uma vinha, por exemplo?
De uma linha, então, a imensa vinha que
Não, com a
produz.
termoço sim, mas com grão e
Ah, não
feijão.
sei. Depois acho que cada cultura vai se adaptar de maneira diferente às plantas que estão à sua volta e às concentrações ideais, não é? Mas isto é. E sei lá. Portanto, quando nós dizemos, eu não estou aqui a querer promover o consumo de carne, longe disso. A questão é, temos de consumir menos do que aquilo que estamos a consumir em modo geral, mas consumir melhor. Ou seja, quando eu digo para se consumir menos carne, é como o Tiago dizia, não é para deixarem de consumir dos produtores de montado. É ao contrário, deixem de consumir dos outros e consumam só dos produtores de montado. E se custa o dobro do preço, comem metade.
Sim,
Porque.
mas isso é tal questão que temos falado noutros episódios, que é deixar de ser democrático também. Mas há coisas que precisam deixar de ser democráticas porque são piores para o mundo se
Mas
forem
aqui o que tem de
democráticas.
passar a ser democrático é a literacia alimentar. Porque
Sim.
faz mal comer as quantidades absurdas de carne que estás a comer hoje.
Certo, certo, sem dúvida.
Não é?
Sem
Quer dizer,
dúvida.
não é? Portanto, a questão é a literacia, é ensinar as pessoas a comer menos quantidade de carne sem entrar em déficits nutricionais. Sendo que existem déficits nutricionais entre consumidores de carne.
E
A
em
B12
grãos, e mesmo a B12.
não é só uma
Sim,
deficiência
porque
nutricional.
se a vaca for produzida em ambiente intensivo, também não tem B12 quase
Não
nenhum,
tem
não é?
pasto, não
Não,
pasta.
não pasta, está na terra a B12, não é? Portanto, é um bocado impossível. Vais ter que sempre suplementar, não é? Portanto, tal como um vegetariano suplementaria B12 e outras, e vitamina D, por exemplo, que é uma coisa que faz imensa confusão em Portugal, como é que nós temos que suplementar a vitamina D com 320 dias de sol, não é?
Sim, ao mesmo
E
tempo também
sem.
convém proteger-se do sol.
Certo. Sim.
Sim, mas imagina, porque o que deves apanhar de vitamina D, no mundo ideal, nós vamos pôr a nossa filha à escola de bicicleta
Não é
ou de a
suficiente,
pé.
são 10 minutos por dia
São
e
10
está
minutos,
feito.
15 minutos por dia
Sim.
fora das horas de maior calor, ou seja, em que o sol está menos intenso, tipo 8 e
Só
meia
que
da
para isso
manhã.
precisamos de fixar a vitamina D, não é?
Certo?
Ou de transformar, já não sei, que
Sim,
acho que é
mas.
com cálcio, não é?
O
Vai que está
quê?
assim de género. A vitamina D
Estás
não
a
sei
falar da
que se é com
vitamina
cálcio.
C?
Acho que a vitamina C que é com
Que
cálcio,
ajuda a
sim.
fixar o ferro?
Sim, então se calhar é isso,
Ok. Se calhar
sim. Sim.
existe outra fixação com a vitamina D, mas a
Acho
vitamina
que é.
C ajuda a fixar o ferro.
Sim, exatamente.
Era
Mas
isso.
acho que o AD
Há
também tem uma.
uma consociação também.
Sim,
Não
sim.
fazia ideia.
Uma melatonina? Isso é
Melatonina,
da
isso é do
pele.
sono.
Isso é o que transforma.
A vitamina D é do sol, a melatonina é aquilo que
Mas isso não
é.
está na pele e que se transforma com a vitamina D? Acho que é
A
como é que se diz
melanina.
isso? Melanina. Melatonina, melanina.
A melatonina é a hormona que nos permite adormecer.
Certo,
Ok.
certo.
Nos
Estás preso ao
permitam, vamos
solo,
assim.
adormeces mais rapidamente.
Não. Não.
Certo, avancemos. Senão não saímos daqui.
Bom, portanto, é possível comer carne.
Certo.
Mas eu nunca disse não era. A questão é,
Sim.
eu não quero, eu prefiro que sejas tu a comer a minha dose de carne e que comas duas vezes mais
Certo.
do que os
Tem
limites do
que haver
planeta, porque eu
sempre
prefiro.
um equilíbrio, não
Sim.
é? A grande questão é essa. Mas então o que é bom e o que é bom saber nestes episódios é que, e que provavelmente muita gente já sabe, é que existem sistemas quase perfeitos, que funcionam para agricultura, para árvores, para pecuária, portanto funciona para tudo, não é? E nós temos em
Sistemas que nos ajudam a
Portugal.
ser mais resilientes com os incêndios, por exemplo.
Isto em Portugal, não é? E não é por acaso que estes sistemas é onde há menos incêndios em Portugal, embora seja uma zona mais quente do país, não é? E isso é
Sim.
bastante interessante de vermos. E
O Alentejo Interior
sim. E
era.
como é que isto não está também mais lá em cima, não é? Porque lá em cima tem produções muito mais intensivas, não é? Tem vinhas muito mais intensivas,
Mas tu tens de ver, acho eu, que o
mas também tem
território
uma
não é tudo
temperatura
igual.
diferente, não é? Sim.
Se calhar lá não faz sentido isso. Por exemplo, em Trás-os-Montes faz sentido as cabrinhas porque elas conseguem trepar por todo o lado.
Claro, 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 claro.
Mas.
Isso é em montanha tem que ser cabras, não é?
Sim.
Mas em vales tens ovelhas. Também podes ter cabras, mas as ovelhas dão-se melhor aí, por exemplo, não é?
Em zonas planas.
Em zonas planas, não é? Cabras tem que ser em montanha, não há outra hipótese,
Não,
não
as cabras também estão sem ser em montanha. A questão é
é?
que numa montanha as ovelhas ou as vacas não se vão dar tão bem. Pronto.
Sim.
Há animais. Eu acho que a questão é a parte da gestão. De espécies autóctones e de ecossistemas. Para cada ecossistema há um sistema perfeito, por isso não se pode adotar um e replicar pelo resto do mundo, porque isso geralmente
Não,
dá
claro que não.
asneira, não é?
Tens é que arranjar sistemas semelhantes, ou melhor, com a mesma funcionalidade, mas adaptado, obviamente, para o clima daquele sítio, não é? Para ecossistemas dali, não é? Claro que
Isso é
no
difícil,
norte
porque isso não
não
tem
vai
tanta escala.
funcionar. Claro. Então, certo, mas eu penso que
Imagina os
existe.
Açores, montado nos Açores é só um disparate, porque nos Açores há uma biodiversidade completamente diferente, um clima
Claro,
quase
os Açores
tropical.
também acho que não têm muitos incêndios, também não têm
Não,
temperaturas
é um clima
em.
tropical. Ou
Sim.
seja, até pode haver temperaturas altas às vezes, mas há muita umidade.
Sim, sim,
Não.
sim, 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 sim.
Portanto, claro, nós não podemos tentar replicar o que acontece em Beja com o que acontece nos Açores.
Nunca na vida, né?
Portanto, faz mais sentido pequenos ruminantes no Alentejo, mais na onda das cabras, do que propriamente vacas, por causa do consumo de água também, não é? Nos Açores é tudo verde. É tudo úmido e
Vacas.
vacas não fazem assim tanto estrago, não é? Portanto, há absorção suficiente à volta, há captura de carbono suficiente à volta para o ecossistema estar em equilíbrio
Se
também.
bem que aquilo que a vaca dá enquanto estrume, por exemplo, é bastante diferente do que aquilo que a cabra dá.
Mas não.
Também faz falta, não em grande
Tens
quantidade,
equídeos.
mas que é parecido.
O estrume de cavalo é dos melhores estrumes para adubar
Sim.
terrenos agrícolas. Tanto que nós compramos sacas de estrume de cavalo aqui para a horta.
Sim.
Portanto. Os cavalos fazem perfeitamente parte deste ecossistema e são perfeitamente adaptáveis a um clima de montado.
Imensos.
E pastam.
Sim.
Não, também não precisas. Quer dizer, pastam feno, não é? Não,
Sim,
não é a
não é
mesma coisa, não
tão.
fazem o mesmo que as vacas. Mas para isso, as melhores são mesmo as cabras.
As
As cabras e
cabras
as
é
ovelhas é que
tudo.
vai tudo à frente.
Tudo, pedras, tudo. Não sobra nada ali.
Não, mas isto é muito interessante. Estes sistemas de alimentares são interessantes e se calhar. Claro, nós não queremos voltar para trás na história e perder algumas das coisas que já ganhámos em termos nutricionais, em termos de qualidade da nossa alimentação, em termos de controle dos nossos sistemas. Acho que, se calhar, o que devemos fazer é juntar o que os dois Tiagos fazem, que é, ao mesmo tempo que analisamos estes sistemas que funcionam de modo perfeito na medida em que são resilientes e adaptáveis, também inserimos a parte tecnológica que nos permite fazer um controle preciso. Portanto, conseguimos a fazer controle com a inteligência artificial de pragas e aplicação de produto para aquela praga em específico, medição de umidades, medição de pH, medição de azoto.
E pelo que me pareceu, aquilo é uma coisa que não é astronomicamente cara
Não,
nem
não.
perto, não é? Aliás, é muito mais barato do que todos os outros sistemas, pelo que me pareceu, não é? E
Sendo
muito
que.
mais rápido,
E
não é?
se tu tiveres em conta o evitar de perdas que tens, a necessidade de intervenção e de produtos que tens de aplicar e que deixas de ter de aplicar, às
Tens uma
tantas.
poupança enorme, não é?
Sim, e não só tens uma poupança imediata, como a longo prazo o teu solo,
Claro,
não é?
claro, claro, claro.
Que é bastante interessante. Portanto, no fundo, é tentar juntar a tecnologia moderna a práticas que já são praticamente culturais nossas, mas que se estão a perder. E às vezes, tecnologias modernas, digo, lembras-te uma vez de um projeto que fomos júri que liga pessoas que têm animais a pastar e pessoas que têm terrenos para permitir que sejam limpos. Portanto, é win-win juntar essas duas pessoas, tipo o Tinder dos animais e do pasto. Ou seja, podemos usar a tecnologia ao serviço deste tipo de produção, isso faz imenso sentido.
Acho que sim,
E
acho
embora
que.
eu continue a não querer comer carne, mesmo nesses casos, a verdade é que faz sentido que lá estejam os animais e, portanto, em doses bastante limitadas, que é aquilo que esse sistema permitir dar.
Sim, mas é engraçado porque fala-se muito de tecnologia como a única coisa que vai permitir retirar carbono da atmosfera.
Ai, pelo amor de Deus, temos as árvores e o
Quando,
oceano.
mas quando tecnologias estão mais simples e estão disponíveis já, permitem-te não emitires aquilo que estavas a emitir, não é? E
Mas
a
às vezes nem
seres
sequer é
mais
tecnologia, às
cuidadoso.
vezes é dizer vizinho, posso pôr aí as minhas ovelhas.
É, mas com tecnologia, à partida vais conseguir ter uma escala maior, não é? Porque vais conseguir ligar mais pessoas e consegues medir, que é uma coisa que é mais difícil quando não tens isso, não é? E acho que é uma coisa super simples e super básica e que se consegue fazer de forma muito mais imediata. Não precisamos estar à procura, à espera daquela mega máquina que vai, tipo, tapar condicionado, tipo aspirador de CO2. Não, não é preciso, não é? Até porque já temos, que foi uma coisa que eu
Estás-te a
ouvi.
referir às capturas de carbono como uma aspiração de CO2?
Sim.
Isso é muito cómico. Estás a imaginar um Dyson gigante?
Estou, basicamente isso, sim. Tipo assim, uma cena com
Não,
ventosas por todo o lado.
não, não é assim que funciona.
Não interessa. Também tu não sei, portanto, olha.
Mas gostei, foi bonito.
E agora já me perdi, porque houve também um episódio que falámos de uma coisa muito importante e agora que eu ia dizer e agora não me lembro.
Em vez de pensar que a tecnologia vai ser aquele aspirador de não sei quê, podemos usar
Sim.
sistemas que já existem.
Ah, porque estavas a falar do mar e acho que foi com a Ana ou com a Rita que se descobriu, entre aspas, que o mar já absorveu 36 graus e com isto aumentou a 0,1. Foi assim uma coisa, não é?
Os sumidores de carbono em mar são
Exatamente.
incríveis.
É inacreditável, não é? Imagina que era a nossa atmosfera estar a subir 36 graus.
Não, não imagino que
Mas
não estávamos cá.
imagina, ninguém imagina, não é?
Sim.
Ninguém imagina, não é?
Era pôr 36 graus por cima dos 30 graus com que já
E
vivemos
com
no
isto
verão.
subiu 0,1. Agora, não sabem, nós também não sabemos as consequências deste 0,1. Podem ser
0,1 ou
gravíssimos.
0,5?
Foi algo assim. Eu acho que foi 0,1 por acaso. Foi sendo uma coisa mesmo irrisória.
Foi menos de 1 grau, claramente.
Sim, e nós também não sabemos esta consequência porque não exploramos o oceano, né? Também não sabemos a consequência deste 0,1. Até pode ser enorme e nós estarmos a achar, ah, isso é pouquíssimo. Mas até pode ser uma cena estrondosa, não
Mas será
fazemos ideia, não é?
garantidamente menor o problema do que subir em 36 graus na Terra, pelo facto de estarmos a ter esta conversa hoje.
Sem
Porque se
dúvida
a Terra
alguma,
subisse 36
sim.
graus, acabou.
E
O
sem dúvida
oceano
alguma.
0,1, ou claramente deve ser criado entropia, mas continua lá,
Tanto que
portanto.
criou que temos as calotas polares todas a derreter e não sei quê, portanto, claramente que criou
Sim,
entropia,
os
não é?
corais a morrer.
Sim, os corais a morrer, portanto, há problema de certeza absoluta, não é? Mas ainda estamos vivos, ainda está toda a gente viva. Esse é o ponto que querias
Toda a
fazer, não
gente
é?
não está, já há muitas pessoas
Sim,
que morreram por causa das alterações
sim,
climáticas.
muitas espécies também que já se extinguiram por causa disso, não é? Mas ainda assim, a maior parte do mundo está cá e tá a
Quem está
sobreviver.
cá, está cá.
Sim, está a sobreviver, não é? Com 36 graus acima, não. Claramente não estava cá ninguém, não é? Provavelmente um réptil qualquer, uma coisa qualquer assim do
As baratas
género.
estavam, provavelmente,
As
todas
baratas,
amigas.
essas coisas esquisitas. Sim. Mas sim, isso é interessante. Muito, muito interessante mesmo. E acho que pode estar aí claramente a resposta para as alterações climáticas, para a compensação
Em
das
usar a
alterações
natureza.
climáticas. Sim,
Então, mas isso
não é?
são os serviços de ecossistemas, que já vimos,
Exatamente,
já na temporada passada falámos do serviço de
exatamente.
ecossistema, não é?
Mas tanto em terra como no mar, que no mar não estamos a explorar, não
Não se
é?
fala da mesma maneira, mas eu acho que agora vai começar a ouvir-se falar
Sim,
outra vez
daquelas
da parte.
pradarias marítimas, estás a conservá-las, basicamente é um serviço de ecossistema, não é?
Sim, as
Funciona
pradarias
como isso,
marinhas
não é?
são
São,
serviços de ecossistema em si
exatamente, se tu as
próprias, não é?
preservas e se não estás a permitir que as destruam, não é? Para
Sim.
fazer cimento.
Sim, mas o mesmo em terra. Quando
Sim.
conservas ecossistemas, não
Claro, claro. Ou a mineração em alto mar, sabes lá o que é que estás a fazer, não é? Por exemplo.
Sim. Mas ao mesmo tempo, isto parece-me um bocadinho daquelas coisas que vêm de privilégio, que é, sim, eu quero fazer um tipo de produção alimentar mais responsável, mais pequena escala. Não sei até que ponto daria imediatamente para alimentar toda a gente no globo assim.
Porque não? Qual é o que é que impede? Isso é um problema. Isso é como falámos já em vários episódios. Se é um problema financeiro, o Estado está cá para isso,
Sim,
não é?
mas às vezes é tudo um problema financeiro.
Não,
A curto
acaba por
prazo,
não
pelo
ser.
menos.
A curto prazo, sim, porque depois a longo prazo não é. E a longo prazo o que estás a discutir aqui é viveres ou não viveres. Portanto, acho que é um problema muito mais grave do que teres dinheiro ou não para comer, porque isso vai-se arranjar,
Eu estou de
não é?
acordo, imagina, e eu sou a primeira a defender a questão de se comer melhor, nem que seja um bocadinho mais caro, e depois compensa-se noutras coisas. Mas vamos imaginar, não sei, eu às vezes eu dou umas achegas contra e outras a favor nos mesmos 10 minutos, mas é porque fico a pensar no assunto. Imagina que aumentamos o preço da. Okay. A partir de agora não há carne importada em Portugal. Tudo produção nacional e tudo produção de montado. Assim, ou sistemas integrados. Pá. Tudo produção ótima. Que, como há mais, como vai haver menos bicho a pastar à partida. Ou melhor, até vai haver mais numa fase inicial, porque os terrenos vão ser mais ocupados por animais, mas não é a mesma coisa criar 10 vacas em 20 hectares do que criar 200 vacas num hectare confinadas, ok? Pronto.
Como é óbvio,
Pronto.
sim.
Em termos de produção. Então, deixamos esse tipo de limitação. Portanto, o supermercado vai vender menos carne e vai vendê-la mais cara, porque se há menos, vai geralmente funciona assim a economia. Então, diminui a quantidade, aumenta o preço. E as pessoas, a maior parte das pessoas, deixa de ter acesso a poder comer carne. E a maior parte das pessoas não sabe como se faz uma conjugação ideal de aminoácidos através de alimentos de
E
origem vegetal.
atenção, estás a dizer uma coisa que não é totalmente certa,
Ok.
porque isto não é uma lei de oferta e procura perfeita. A carne, então, é um exemplo perfeito de que essa lei não funciona, porque é altamente subsidiada. E para além disso,
Verdade.
tens o subsídio que tu podes pôr, ou seja, o Estado pode intervir no preço e já intervém na carne, ok? Porque é uma matéria altamente subsidiada. Daquele preço não é o
Sim.
preço real. Se tu pagasses o preço real, não consumias carne em Portugal.
Certo.
E isso já hoje em dia, não é?
Mas quando dizes já é subsidiada a carne de pasto.
Aquele preço que tu compras, em que tu compras qualquer carne em Portugal, já é um preço subsidiado pelo
Carne
Estado.
portuguesa ou importada consumida em Portugal?
Eu acho que é carne portuguesa, mas não tenho certeza.
Pronto, certo. Portanto, tu dizes que o Estado pode
Mas
ajudar a
acho que a maior
financiar.
parte da carne que nós comemos cá em Portugal é portuguesa, não é?
Não,
Não é?
não, não, é importada.
A maior parte?
Sim, o problema
Ok.
é esse. Porque vem carne. Por isso é que eu digo que não podemos dizer de uma maneira generalista em Portugal: ah, não, podem consumir carne, desde que seja carne nacional. Certo, mas a maior parte da carne que está à venda não é nacional.
Tinha ideia de que era até. Porque nós temos toda a capacidade para produzir, não é?
Qual é a carne mais conhecida no mundo que dizem que é tenrinha?
Está bem, se é Argentina e não. Tudo bem, mas não.
Argentina e.
Sim, mas essa carne, em Portugal, é cara. Mesmo no supermercado, é cara.
Sim, mas alguma, mas a verdade é que a maior parte da carne que tu vês mais barata não é portuguesa, vem do Sul da América.
É? Não, não tenho noção. Nós não compramos carne, portanto,
Pois, e
não.
quando comemos no.
Não faço
E há
ideia,
aqui
né?
uma questão que eu acho importante falarmos, que é: nós temos este princípio de não comer carne e peixe em casa e comemos fora. Mas fora nós temos muito menos controle sobre a origem dos produtos do que em casa.
Depende muito dos sítios, né? E normalmente perguntamos.
Não estou a dizer quando vais a um restaurante de especialidade, claro, mas vais aqui à Tasca do Lado.
Sim, não sei,
Ainda
não faço ideia.
ontem fomos aqui à Tasca do Lado, anteontem.
Sim, não
Tu
faço a
comeste
mais
carne?
pequena
É
ideia.
que nem
Sim,
faz ideia
não
de
faço
onde é que
ideia.
veio.
Não
Isto não
faz
faz
ideia.
sentido nenhum. Eu acho que o
E se
princípio de comer
perguntares
só.
também não te sabem dizer.
É que não
O
sabem.
peixe normalmente sabem. Que é
Sabem
engraçado.
porque geralmente os restaurantes
Porque
trabalham
são os
com
que compram
pescadores.
isso, ou compram no mercado diretamente à peixeira, não sabem sempre.
Se calhar isto é aqui perto de nós, porque o mercado é mesmo aqui.
Olha que eu acho que isso é uma coisa mais genérica. Portanto, tu podes perguntar sempre, perguntas sempre nos restaurantes se a dourada é de mar ou da aquacultura.
Sim.
Eles normalmente sabem te responder.
Pois, se calhar habituámos a fazer mais perguntas
Sim,
em relação ao
em
peixe
relação
do
ao
que à
peixe do que à
carne.
carne.
Nós temos esta premissa de só comer carne e peixe fora de casa, mas fora de casa temos menos controle.
Em teoria, sim.
É?
Ou escolhes muito bem os sítios onde vais e sabes o que é que eles têm, não é?
Uhum.
Então, sim, tens muito menos controle.
Mas não podes
Sim.
ir.
Não podes todos os dias ir ao 100, por exemplo, não é? Que sabe
Certo?
sabes o que é que estás a comer, não é?
Uhum. É o esperão, o que seja.
Sim. No supermercado, à partida, sabes de onde é que é produzido e consegues ver o produtor a maior parte das vezes, então consegues
E tu
saber
não tens só de
qual é a
comprar em
prática, não é?
supermercado, tu podes comprar diretamente ao produtor.
Sim, Sim, mas
Existem imensos projetos de produtores que encontras online no instante e que vês como é que o negócio está, até falas diretamente com o produtor e
sim,
podes.
mas é muito mais fácil ir a um supermercado e
Sim, a
comprar
maior
já.
parte das pessoas vai.
Mas aí é importante o grande retalho, não é? Que é onde as pessoas mais compram coisas, tem um papel fundamental, não é? Primeiro de rotular bem, de ter certificados,
De exigir certificados,
de
não.
exigir certificados, obviamente, de conhecer os produtores, de exigir melhores práticas aos seus produtores, não é? Porque com isto, para além de estares a fazer bem ao ambiente, também estás a tratar um bocadinho da saúde dos teus consumidores, não é? Porque melhor carne vai ser melhor saúde, ou melhor os alimentos, de uma forma geral, podem representar potencialmente
Sim.
melhor saúde,
Eu
não
não
é?
sei também, às vezes
Se
eu
tu não
sinto que
tens
existe.
antibióticos na carne, que podes ter, não é? Então, à partida, não estás a pôr resíduos no teu
Não
corpo,
é
não é?
direto. Isso é um mito.
Eu disse
Às vezes.
potencialmente.
Não, mas é que eu acho que existem imensos mitos dos antibióticos e das hormonas e não sei o quê. Que é, a questão é: se houvesse prova de que fazia mal diretamente, não existia. Neste momento estaria regulado. Nós na Europa temos as regulações mais apertadas em tudo, cosméticos e tudo mais, daquilo que
Mas não
faz.
podes pôr, dar, por exemplo, às galinhas não podes dar antibióticos, né? Quer dizer,
Não,
só quando estão
não se
doentes.
faz injeção hormonal.
Sim.
É proibido em
Sim.
Portugal. E há
Mas não é em
muito
toda a
estes mitos.
Europa, é só em Portugal.
Não sei
E
se é em
não é
toda
só
a
alguns
Europa ou não, sei que em
países.
Portugal é proibido.
Sim.
Aqui a questão é: existe muito este medo dos antibióticos na carne, mas às vezes, se não tiver antibióticos, depois dá-te problemas de saúde gravíssimos.
Claro,
Portanto,
claro.
nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu acho que às vezes nós vamos muito
Mas essa
para estes
questão dos
sabões.
antibióticos é uma questão de saúde pública, porque se tu começas a dar muito antibiótico, ganha
Claro, mas
resistência,
há
não é?
limite, ou seja, o problema não é o
Sim.
antibiótico, o problema é a dosagem.
Claro que se a vaca está doente, por favor, dê-lhe um antibiótico. Eu como a carne a seguir, não é por aí, não é? A questão não é essa, a questão
Sim.
é ser uma prevenção e não ser uma
E não
cura,
é só isso, às
não é?
vezes é a dosagem,
Sim.
faz-se de maneira muito intensiva e sem necessidade, e aí sim torna-se um problema grave de saúde pública.
Claro,
Eu acho é
claro.
que temos de tentar começar a não falar com os chavões do género. O problema são os antibióticos, não, o problema é aquilo que nós fazemos dos antibióticos. Ou o
Ah,
problema é o
claro que
plástico, não, o
não.
problema é aquilo que nós fazemos com o
Claro.
plástico de uso único.
E se não houvesse antibióticos, a humanidade já estava muito pior do que está hoje em dia, não é?
Sim.
Seguramente, não
Eu
é?
não estava aqui de certeza a quantidade de
Sim,
penicilina
sim,
que eu levei quando era
sim, sim.
miúdo.
Eu por acaso não tomei muito antibiótico na vida, mas já tomei há várias vezes, não é?
Alturas em que tem de ser.
Até há bem pouco tempo. Se não fosse assim, já não estávamos cá todos. Tanto faz falta, claro. Mas aquilo que estávamos a dizer
Se calhar estava uma
era.
seleção mais resiliente
Pronto, se
da
calhar
espécie humana.
sim.
Não nós, estas
Vamos falar
florzinhas de
nisso.
estufa. Não estas florzinhas de estufa.
Sim. Que vamos ter que alimentar a seguir e não sei o quê, essas coisas todas. Pronto, não queremos ser cancelados mais uma vez. Pronto, vamos parar com essa conversa. Mas se calhar é importante haver estes programas nos retalhistas, efetivamente, de poderem um bocadinho ter um papel educativo ou de literacia alimentar, tanto nos rótulos como mesmo em ativações, mesmo em programas específicos, para mostrar às pessoas o que é que elas devem fazer, porque foi num destes episódios, acho eu, ou num outro que eu ouvi, e hoje também já tinha dito num dos episódios, as pessoas não têm tempo para andar a ser cientistas em todas as escolhas que fazem, não é? E daí existirem as certificações, porque simplificam muito a vida da pessoa. Daí existirem os Nutri-Scores, que depois cereais cheios de açúcar estão bem classificados. Mas pronto, isso é outro problema.
Não há sistemas perfeitos,
É
não é?
isso, mas estes sistemas efetivamente dão muito jeito a toda a gente, porque tornam as nossas decisões muito mais fáceis. E nós não temos que inventar a roda a cada decisão que tomamos, não é? E temos que confiar também que a comunidade científica já teve alguma unanimidade, não é? Ou pelo menos algum acordo, algum acordo, não é?
Era tão
Não é?
bom que só vissem os
Sim,
cientistas, mas isso não acontece.
para criares estes referenciais, acho que tens que ouvir cientistas, porque se não ouves, então as referenciais valem zero, não é? Certo?
Vamos recordar que há décadas que nos estão a avisar das soluções para as alterações climáticas
Sim,
e
sim.
que nem sequer existem acordos vinculativos para.
Eu estou a tentar não ir muito para a política neste episódio,
Certo.
porque acho que já esgotámos a nossa cota de política nos outros episódios. Estou a tentar ser um bocadinho mais proativo.
Certo.
E porque acho que este é um problema da alimentação, que primeiro, nós já temos uma solução, que é, nós já sabemos o que é que temos de consumir para sermos mais sustentáveis, não é? Ou melhor, tu sabes, eu sei,
Sabes? O quê? É que eu sinceramente chego a um
não,
ponto em que já não sei nada.
sabes que deve ser debate vegetal, sabes que podes ter carne e peixe na tua alimentação, desde que sejam produzidos de certa forma ou sejam capturados de certa forma e de certas espécies em certas alturas, né? Portanto, tu já sabes isto, né?
Mas
Sabes tu, isso aí eu e sabem algumas pessoas.
mesmo na parte de comer vegetais, imagina, amêndoas. Vou comer amêndoas, ou fazer uma pasta de amêndoa, ou beber uma bebida de amêndoa, o que seja. A produção de amêndoas, neste momento em Portugal já somos autossuficientes, que é ótimo. Mas tu já viste a quantidade de amêndoa super intensivo que nós temos?
Não deixa de ser ótimo
E
sermos autossuficientes em
como é que tu
amêndoas.
sabes quando compras amêndoas?
Sim.
Se estás a contribuir para isso ou não?
Lá está, tem que estar em certificado, percebes? É aí que os certificados biológicos, com todos os problemas que têm, ou
O
outros
biológico pode ser
certificados.
intensivo, João.
Sim, eu sei, eu sou
E, aliás,
pago, eu
uma
sei
das
que.
coisas que foi falada
Eu sei, exatamente
no
isso, sim.
podcast é
É
um dos
exatamente isso.
piores flagelos que se pode fazer para os ecossistemas é permitido em agricultura biológica, que é o de revolver
Que é.
a terra.
Exatamente. Então, mas que certificados é que existem na agricultura que podem.
Não existem.
Não existe nenhum. Pronto, então, mas cara, isso faz falta pensar, e faz falta pensar com cientistas, e faz falta pensar, se calhar, patrocinados por retalhistas que querem também que os seus consumidores consumam melhor para durarem mais tempo, para continuarem a consumir, etc. Existe aqui todo um
Ou só
incentivo,
porque é
não é?
a
Ou
coisa que
só
ele está a
porque.
fazer?
Eu só estou a tentar arranjar incentivos para que isto seja visto como um investimento e não como um custo, percebes? Porque pode ser visto como um investimento. E a
Mas
partir
se é
daqui.
um custo, o governo entra.
Claro que a sociedade num todo deve entrar, não é? Esse acho que é um dos papéis, não é? Mas também, não sei até que ponto. Quer dizer, não, acho que não faz sentido nenhum uma certificação ser uma coisa privada feita por privados, não é? Tem que ser uma coisa mais europeia ou estatal. Ou, por exemplo, na cosmética tens o Ecocert, não é? Que é uma coisa europeia, não é? Emanou mesmo da União Europeia,
Tens o
certo?
Ecolabel.
Ecolabel, sim. E o Ecocert é, não é também.
Cosmos Orgânico, não.
Isso não é, mas o
Não.
Ecolabel é uma coisa da União Europeia, embora não esteja em todas as coisas,
Mas está em
não é?
muita coisa.
Tem muita coisa
Não
já.
está em comida, por
Mas
exemplo. Acho eu.
se calhar faz sentido começar a estender esse tipo de certificados que são multi-estado, não é? E que é uma entidade idónea, em teoria, a criá-los, não é?
E a questão é que, por exemplo, na União Europeia tens muitos lobbies.
Claro que sim, mas são
Portanto.
permitidos e tu sabes deles e consegues atacá-los caso seja necessário,
Sim, mas
porque tu
imagina, não
conheces-os.
é. A União Europeia, eu lembro-me de há 1 ou 2 anos fazer publicidade que aparecia nas televisões, nas redes sociais, a dizer a carne de porco é sustentável. A produção de carne de porco deve ser privilegiada e incentivada. Isto passou.
Depois não me lembro de ter visto
E
isso.
primeiro é que carne de porco, feita
Sim,
onde,
mas pode
como?
ser também. O
Em
porco, tal como
relação.
a vaca, tal como tudo,
Sim,
pode.
tu não podes dizer
Sim.
isto é greenwashing, porque é tipo. Não é,
E
carne de
aliás,
porco é sustentável.
mas aliás,
Em relação ao quê? Em comparação com o
o
quê?
porco por acaso é engraçado porque tu aproveitas rigorosamente tudo do porco, comes tudo, não é?
Eu não estou a dizer que não, estou só a dizer que não se pode, de maneira geral, dizer isso. Quem é que achas
Sim.
que pagou essa publicidade?
Claro, não estou a dizer o contrário. Não,
Ou seja,
é
é preciso
óbvio.
ter algum cuidado, porque vais fazer uma certificação de alimentação
Eu
e há
acho que
lobbies fortíssimos que te vão
então se
pôr
calhar
um
tem que se.
ecolabel, se calhar numa carne de vaca, e que não te vão pôr numa produção de azeite, porque não sei,
Se
percebes?
calhar então tenho que emanar de uma outra instituição tipo ONU ou algo do género, que
Ah, sim,
também
porque a
tem.
ONU é isenta de problemas.
Estou a tentar arranjar aqui uma solução,
Sim.
porque isto tem que ser encarado de uma forma idónea, não é? E tem que envolver a comunidade científica, tem que envolver produtores, tem que envolver imensas entidades, não é?
Sim, nenhuma
E
entidade é irrepreensível.
Nenhuma entidade, eu acho é que a entidade que dá este certificado, que emite este certificado, não pode ser feito de uma forma lucrativa, porque aí vai ter
Sabes que o
o.
biológico é lucrativo.
Perfeitamente, porque é uma coisa privada. E não, aliás, existem várias certificações biológicas, não existe uma, né?
Sim, mas é mais usada.
Sim, a mais usada
Tem
é
fins
aquela
lucrativos.
AB, não sei o quê, não é? AB, acho eu.
Não, a AB
É uma francesa, né?
usa-se muito em produtos franceses, mas não.
Sim, pronto.
A europeia mesmo.
Sim,
Essa não tenho certeza se
essa não
é.
deve ser, né?
Não, mas acho que é.
Mas acho que não, o incentivo não deve ser vou ter mais produções biológicas ou mais produções ecolabel, quando na verdade podem não ser, não é? Ser só tipo em série. Acho que isso não faz sentido,
Como
não é?
aconteceu com a Bicorp?
Como aconteceu com a B Corp, por exemplo, que era uma ideia incrível que depois se deixa ir por lobbies, não é? Que não, e com uma desculpa de, ah, mas sempre é melhor isto do que nada. Pá, não. Não pode
Sim,
ser, não é?
dar
Não
uma
pode ser.
certificação à água engarrafada não faz sentido.
Ou cápsulas de café, não é? Não, pá, haja limites para isto, não é? Tem que haver estes limites,
Não é
não
só cápsulas de café, é cápsulas de
é? Sim.
café que não é certificado fair trade, que não há.
Sim, epá, e mesmo que fosse, não tem lógica, não é? Não tem lógica absolutamente nenhuma. Portanto, estas certificações acho que devem emanar mesmo de uma coisa idónea, devem ser feitas juntamente com a comunidade científica que está estudando isto, não é só da academia, é mesmo a comunidade científica no geral, não é?
Que está em laboratórios e que está em
Que está em
empresas e que tudo.
laboratórios, que está nas empresas, que está no terreno, que está a pensar nisto,
Que está em ONGs.
que está em ONGs, que está em todo lado, não é? É isto que deve ser desenvolvido a partir daqui. E depois deve ser altamente fiscalizado, porque. Não está, não é, mesmo hoje em dia as certificações que existem, a biológica, por exemplo, que eu conheço mais ou menos bem, por isso é que estou a falar tanto dela, elas são, as revisões são feitas de 2 em 2 anos, ou 3 em 3 anos. Eu não acho que seja o suficiente, sinceramente, não é, a cada produção está lá alguém a certificar, mas acho que devia ser uma coisa muito mais intensiva, porque às tantas a pessoa lembra-se e muda uma coisa
E não
qualquer e
é só a ver com
não.
as pessoas. Eu lembro
Sim.
perfeitamente de uma fornecedora nossa que estava desolada porque ela faz produção biológica de aromáticas e o vizinho
E o terreno ao lado,
faz glifosato
exatamente.
por aspersão e com o vento veio
Pronto.
tudo contaminar o terreno dela.
Pronto.
E aí, imagina, ela não tem culpa nenhuma que os valores tenham sido alterados. E, efetivamente, não estão prontos para ser produtos biológicos e não os pode vender como tal. Portanto, acho
Claro.
que aqui há uma questão maior, que é aquilo que nós, as atividades dos nossos terrenos não podem influenciar, só que influenciam. Porque se alguém tiver produção intensiva, por mais que eu tenha um pedaço de água floresta, nunca vai ser suficiente. Porque ou tenho uma herdade gigante com hectares e hectares e hectares e hectares e hectares,
Sim, tudo que
ou
tiver
se
ao
toda
lado
a
não
gente à minha volta tiver
influencia,
um deserto, se eu tiver um oásis, eu não vou conseguir.
não é? Bem, aquele filme, o Biggest Little Farm, prova que até consegues,
Mas o
não é?
Biggest Little
Com uma coisa
Farm, estamos a falar de muitos
pequenina,
hectares ainda assim.
não é? Não. Aquilo é
Era
uma coisa muito pequenina.
mais de 100, seguramente.
Não. Era
Era
para aí 10
assim.
hectares. Não era, não. Não era,
Ainda
não.
assim, João, esses 10 hectares não fazem grande coisa. Porque imagina,
Sim, mas conseguiram regenerar o solo daquela parte,
o
pelo menos,
solo,
não
mas
é?
o ecossistema não é só o
Ai, claro
solo.
que não, mas.
Não consegues migração de animais na mesma, não. As aves não.
Acho que conseguiram.
João, baixíssimo. Isso não é, ou seja, isso representa zero para o panorama mundial,
Para o
percebes?
panorama mundial? Claro que sim.
Portanto, claro, é um esforço incrível, mas tem de ser replicado em força, senão não vai servir de nada.
Pronto, o que nos leva outra vez, mais uma vez, à política, que eu não queria, não é?
No caso, à política agrícola comum.
Sim. Que vai haver uma nova política agrícola comum,
Graças
não é?
a Deus.
Porque a anterior era a desgraça que era. Portanto, nem tudo que vem da União Europeia é bom, claramente, não é? A PAC foi um grande exemplo disso, não é?
Sim, temos
Nós
tanta gente a
temos.
viver de subsídios
Sim,
por, para
para não
desperdiçar
produzir
comida.
ou para deitar fora coisas produzidas, que é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém, né?
Sim, eu lembro perfeitamente, por exemplo, os subsídios que existem na terra da minha avó, é preciso plantar milho.
Exato.
Mas porquê que eu vou plantar aqui milho? Isto não faz sentido nenhum plantar milho. Quero pôr árvores de fruto? Como
Sim.
assim? Porque é milho.
Sim.
Que faz zero sentido. Campos de cereais. Não faz sentido. Mas é isso que se tem de plantar lá. Porque é para isso que há subsídio. E quando eu dizia à minha avó e ao meu avô, coitadinho, dizia, então, mas pronto, mas não usem subsídio para fazer outra coisa. Ai, filha, nem pensar. Não há dinheiro para isso.
Pois claro. Pronto, mas acho que os subsídios, em primeiro lugar, tudo o que seja uma agricultura que não seja boa para o planeta não pode ser subsidiada, não é? E isso já se falou também aqui em vários episódios, não é? Tudo o que faça mal não pode haver mão de subsídios, não pode ser. Não, é contraproducente, não é? Mas tudo o que faça bem deve ser ainda mais subsidiado para compensar
É
aqueles
só
subsídios que já
tirar
foram
os
dados, não é?
subsídios de um lado e pô-los no outro.
Exatamente. E isso o que é que vai fazer? Também que esta agricultura, mesmo que hoje em dia é biológica, fique muito mais barata, não é? Porque entretanto foi subsidiada e a outra não, não é?
Eu
A
já não digo
carne.
subsidiar se uma e não subsidiar a outra. Eu digo só deixar de subsidiar a que faz mal.
Sim.
Só para os preços começarem a ficarem equiparáveis.
Mais parecidos, não é? É porque muitas vezes tens de uma agricultura biológica para uma agricultura tradicional, às vezes só o dobro do preço, não é? Muitas vezes tu consegues ter equiparações, mas muitas vezes é o dobro do preço e isto não tem lógica, não é? Não pode ser. Como é que uma agricultura que faz bem e que é boa é o dobro do preço da que faz mal? Claro que tu vais consumir a que faz mal porque é mais barata, porque neste momento estás em guerra e numa crise
Faz
mundial,
mal
não
ao
sei o quê.
planeta, vamos
Sim,
ser
sim.
assim.
Pode fazer mal a ti também, eventualmente,
Isso
não
não
é?
está provado.
Mas, eventualmente, foi o que eu
Mas
disse.
não está provado, não pode, não
Então,
podes dizer
por
essas
isso é que eu digo
coisas.
eventualmente.
Obrigada por estar a ouvir o Podcast do Zero. O meu nome é Catarina Barreiros e com este podcast pretendemos trazer comunicação para a sustentabilidade. E se conseguimos estar hoje na quarta temporada, é graças ao apoio de quem nos ouve, mas também de patrocinadores que acreditam tanto neste projeto como nós. Esta quarta temporada, em particular, é patrocinada pela GoParity, uma plataforma de investimento de impacto que já ajudou a financiar centenas de projetos de impacto social e ambiental um pouco por todo o mundo. Em alguns destes projetos eu já investi pessoalmente, como é o caso do projeto Earth Rover, que tem muito a ver com este podcast, porque se trata de um robô que aplica feixes de intensidade luminosa concentrada que ajuda a controlar ervas daninhas. Isto facilita o processo de monda de pequenos agricultores de agricultura biológica sem haver necessidade de recorrer a químicos de origem sintética e a processos mais destrutivos dos ecossistemas. Assim, conseguimos na mesma evitar a propagação de pragas e de algumas ervas que não são muito necessárias no nosso ecossistema, mantendo a resiliência dos mesmos. Mas sobre este projeto, na verdade, podem ler mais na página da GoParity, por isso, sem mais demoras, vamos voltar ao nosso episódio. Mas imagina, isso é perpetuar mitos. Pronto. A agricultura biológica não é mais saudável e é intensivamente saudável. Isso é preciso desmistificar. Não podemos comparar. Cada prática agrícola tem de ser vista como uma prática agrícola. Uma pessoa que produz amendoal e que não faz práticas biológicas, mas que aplica produto de quando em quando, não tem mal.
Uma agricultura intensiva que usa glifosato como medida preventiva, desculpa,
pode não fazer mal.
É pá, por...
À saúde, não estou só a dizer a nível de saúde. Pode não fazer mal, isso é tudo fiscalizado, não é? Epá,
sim, mas probabilisticamente tem muito mais probabilidades de fazer mal do que uma que não usa.
O que é que diz isso? E se houver uma praga no solo que faça muito pior do que o produto?
O que é uma praga que faça mal à saúde?
Imagina que há uma bactéria que se prolifera de tal maneira nas plantas que nós nem sequer a vemos, um fungo que vai para dentro das plantas que nós não o vemos e que contamina.
O que é que acontece
e que, como não pusemos, nenhum produto para matar pragas, ela fica lá. Imagina, nós não podemos generalizar e mandar para o ar uma faz bem e outra faz mal. Podem fazer as duas mal e as duas bem, temos de ver caso a caso.
Certo, então porque, por exemplo, e isto eu acho que não é mito, tu compras uma laranja, uma maçã e lavas a maçã, não é?
Sim. Sou
da agricultura biológica.
Das cheiras.
Sou da agricultura biológica e em princípio tu não precisas de lavar.
Ah, eu lavo.
Mas não precisas.
Claro que precisas, João. Basta um passo a ter feito cocó na maçã.
Mas isso não te faz mal.
Não te faz mal. Faz tanto mal ou tanto bem que os ovos são lavados porque as fezes das galinhas portam salmonela.
Certo.
Antes... E se não lavares os ovinhos, ficas com salmonela e ficas com uma caganeira durante 10 semanas.
É verdade.
Então não vamos com tretas de eu preferia que os ovos fossem se calhar protegidos com uma cera para garantir que eu não tenho salmonela do que tudo ao natural e tudo. É muito bonito, mas as coisas naturais podem te fazer muito mal.
Certo. Ou muito bem.
Ou muito mal, ou seja, é indiferente. Não é o facto de ser natural ou o facto de não ser natural que é bom ou mau. Isto irrita-me. Este tema irrita-me. Irrita-me profundamente porque não é demonizar coisas que podem ser perfeitamente seguras que vamos a algum lado.
Não, acho que não é demonizar, é uma questão de probabilidades.
Se nós tivéssemos galinhas em casa, havia mais probabilidade de apanharmos salmonela dos ovos que comíamos do que comprar galinhas de ovos industrialmente produzidos.
Certo, não limpávamos os ovos.
Não, até podias limpá-los, mas a probabilidade é maior. Porque não há controlo, percebes?
Certo.
Portanto... É preciso ter cuidado com estas coisas.
Mas essas práticas agrícolas, mesmo que mais naturais, também controlam, não é? Têm que controlar,
depende.
Não é?
Depende.
Têm que controlar.
Têm. Calma, estamos a falar de produção de ovos biológicos. Sim, isso também é... Estou a dizer a caseiro, estou a tentar explicar-te que aquilo que tu disseste é um perfeito disparate. De, se não tiver nada é melhor, ou é melhor para a tua saúde se não,
não
se for
nada,
biológico.
É produtos tóxicos. E o glifosato, como
mas
se prova que é
em que
proibido em todo lado, menos em Portugal, é perigoso
mas
para
mas é
nós.
A quantidade que
não
tu colocas.
Não interessa. É, potencialmente vai-te fazer pior.
A dose faz o veneno. Se beberes 50 litros de água, tu morres. Porque explodes. Não percebes?
Percebo perfeitamente o que estás a dizer.
Imagina que há uma cobrazinha a passear no meio da vinha.
Uhum.
E que vai que se assusta com um bicheiro qualquer e que dá uma dentada numa uva e deixa lá veneno.
Uhum.
Eu não quero comer essa uva.
Certo.
Porque, pronto, veneno de cobra, à partida, no meu sangue não cai muito bem.
Uhum.
Pronto. Então...
Também em quantidades, depende, não é?
Não sei, não conheço o suficiente venenos de cobra, mas diria que à partida tudo o que é de cobra, para mim, eu prefiro manter longe. Isto vale para malas de pele de cobra e vale para venenos de cobra.
Em Portugal acho que não há cobra nenhuma que mata um homem, acho eu.
Não sei, prefiro não descobrir. Já tive encontros imediatos com cobras suficientes em Portugal. Não quero ter mais nenhum. Nem quero ler mais sobre o assunto, que é para não atrair isso para mim. Portanto, atenção às generalizações. É só isso.
Certo. Nós estamos, mais uma vez, a divagar. Acho que é o que serve também para estes episódios, não é? Mas acho que encontramos aqui uma forma de conseguirmos que a alimentação seja mais sustentável. E eu não vou dizer mais saudável porque senão tu matas-me, mas...
Não te mato, o que é que tu vivas? Dou-te na cabeça.
Mas mais sustentável, pelo menos, acho que existe forma de não tendo que envolver política, embora seja uma
Acabámos de
um
falar de
fator.
financiamentos e de fundos e de
Sim,
política agrícola
não,
comum.
mas há coisas simples que podes fazer, por exemplo, nós fazemos isso na nossa loja, não é? A seleção de produtos que nós temos é muito criteriosa, principalmente os alimentares, não é?
E a maior parte das pessoas não pode pagar esse critério.
Pronto,
Se bem
mas.
que nós até somos bastante competitivos com as
Exatamente.
marcas brancas bio que andam por
Exatamente.
aí.
É possível. É possível. Aqui a questão é entre o bio e o não bio. Aí a diferença é que é a parte do subsídio. Porque se tu fores criterioso e tu explicares este produtor é este, faz isto, faz esta prática, etc, etc, tu estás a informar o teu consumidor, estás a educar o teu consumidor e estás a permitir que tenha muito maior literacia alimentar e com isso potencialmente vá consumir melhor. Claro que tens aqui o fator preço que é importantíssimo e é aí que pode entrar eventualmente o Estado a subsidiar este tipo de práticas e a não subsidiar outro tipo de práticas que não são tão boas. E a partir daqui tu tens um conjunto de coisas que consegue melhorar a alimentação e a alimentação como um todo é muito importante para o combate às alterações climáticas,
Sim,
não
a
é?
questão é que tu escolheres individualmente produtor a produtor. Primeiro é porque o podes fazer, não é? Pronto.
Mas é,
Portanto,
não
se
é
não
eu, é
houver.
se o retalho fizer isto por mim e o retalho tem este
Mas o
papel,
retalho
não é?
precisa de dar acessibilidade às pessoas.
Sim, mas, e é aí que entra a parte do subsídio a uma coisa e não a outra, percebes?
Mas então
Porque.
estás-me a dizer que não vale só mudar consumo, tem sempre de estar na
Sim,
equação a intervenção
mas tu podes
pública.
começar amanhã a mudar a parte de literacia, tu podes começar amanhã, percebes?
Mas isso é nas escolas.
É nas escolas e é em todo lado, tudo pode servir como forma de literacia. E
Sim,
era o
mas
que.
como é que tu fazes isso só no consumo? Estás a
Então.
dizer que os receitistas vão ter de gastar dinheiro a pôr as pessoas a aprender a comer?
Sim, porque eu acho que também é lá que as pessoas compram a
Achas
maior
que é o
parte da comida,
papel
não é?
de um retalhista fazer isso?
Também é
Eu
um
acho que
bocadinho.
devem fazê-lo. A questão é, não têm de ser eles a fazê-lo.
Mas também é um bocado o papel deles,
Não, é o
porque.
papel do SNS contratar nutricionistas.
Sim, mas também é um bocado o papel deles, na medida em que são eles que disponibilizam essa comida às pessoas,
Sim, mas
percebes?
imagina.
Percebes? Não é o meu papel.
Certo, no ponto de vista de oferecer diversidade alimentar, por exemplo, o que o
Sim.
Pingo Doce faz na Peixaria,
Certo?
que põe milhares de espécies à venda,
Isso é um projeto de literacia, não é?
e tem aquela revista de cozinha em que
Saber
ensinam
viver,
a cozinhar
não é?
imensas, imensas. Saber
Sabe
viver.
bem.
Sabe
É qualquer coisa
bem.
assim, sabe
Que
bem.
tem aquela
Sim.
revista onde também ensina as pessoas a cozinhar
Sim.
tudo e mais alguma coisa, isso é
Isso é
muito
um projeto de
importante.
literacia, não é?
Sim, mas a responsabilidade não pode estar numa empresa privada de educar as pessoas.
Não tem que estar em responsabilidade, mas também tem a responsabilidade. Percebes? E acho que potencialmente também é muito bom para
Mas não
eles.
pode cair, claro, mas não pode cair só sobre. Ou seja, isto.
Claro que, imagina, se tu me dizes. Vamos implementar um Nutri-Score para todos os alimentos. Claro que isto não é o Pingo Doce ou o Continente que vão fazer, a responsabilidade não é deles, obviamente. Mas a responsabilidade deles é difundir este tipo de projetos.
Sim, mas quando estás a
Percebes?
falar de exercício alimentar, tu precisas de nutricionistas e eles não vão ter
Obviamente,
nutricionistas, não é? Pronto.
obviamente,
Ou
obviamente.
melhor, têm para fazer as
Mas
receitas deles e tudo
tem na
mais.
parte do sourcing. Por exemplo, se fizerem sourcing, e eles também fazem na carne, também têm um programa ótimo para a carne. E se explicarem às pessoas, este é o produtor X, faz assim, tem estas práticas, por isso é que nós os escolhemos. Este tipo
Mas
de
eles não podem só
comunicação,
oferecer essa hipótese.
tendencialmente, vão ter que só oferecer esta hipótese. É
Não, porque
claro que
senão não
não.
oferecem o acessível, porque o acessível é o que está financiado
Podes-me ouvir, se
publicamente.
faz favor. Eles vão ter que fazer isto no longo prazo. Mas o longo prazo vai implicar que haja políticas públicas que permitam que este preço seja igual ao preço. Que existe agora para os menos bons,
Certo, então,
percebes?
mais uma vez, estamos a dizer que não chega a mudar comportamentos, tem preciso mudar sistemas.
Sim, mas foi o que eu comecei por dizer.
Não, tu disseste que já encontramos aqui uma maneira de não falar de política. Não encontramos maneira nenhuma de não falar de
Eu
política.
arranjei aqui uma maneira que podemos começar amanhã. Não é o sistema todo. É, já consegues fazer uma boa parte neste momento,
Sim, acho que
ok?
estamos de acordo numa coisa, que é as pessoas com mais poder de compra e mais privilégio têm, de alguma maneira, a oportunidade de fazer esta mudança e a gerar impacto e, de certa maneira, uma responsabilidade de o fazer. Porque eu não vou pedir a uma pessoa que ganha um ordenado mínimo e que tem dois trabalhos. E que suporta três filhos para comprar carne de pasto se é mais cara do que a outra. Mas nós podemos e devemos fazê-lo. Pronto. Portanto, isso eu concordo, que é uma mudança de consumo que pode e deve ser feita em conjunto com os retalhistas num projeto de literacia. Mas enquanto houver subsídios para fazer baixar preços de produtos que não são responsáveis,
Claro que isso é essencial, é
não vai
essencial.
ser democrático. E, portanto,
Claro.
vamos estar a não atingir 99% da população. Eu não sei qual é a
Sim,
porcentagem de pessoas em
não
Portugal
faço
que ganha
ideia.
mais de 1.500 euros por mês.
Não faço ideia.
Sim.
Espero que seja alguma já.
Duvido
Mas
muito, porque a
devia.
média em Portugal são 1.000 e poucos. Portanto,
Sim.
se a média é essa, eu tenho algum medo das medianas. Muito medo. Mas a verdade é, ok, há uma porcentagem pequena da população que pode fazer essa mudança e deve fazê-la já. Quem tem esse bilhete de compra deve fazê-la já.
Mas mesmo essas pessoas não sabem, muitas vezes, porque
Certo.
não têm ferramentas para saber.
E devem ter.
Percebes? E é aí que eu acho que pode entrar amanhã, e é aí que eu acho que os retalhistas podem ter um papel importante. Não é a responsabilidade deles, obviamente que não é, mas podem ter esse papel importante e devem-no fazer também um bocadinho como responsabilidade enquanto empresa,
Eu
não
acho
é?
que o devem fazer,
Sim.
sem dúvida, não discordo. Acho é que não têm de ser eles os principais a fazer isso. A mim custa-me que uma pessoa não possa ir ao centro de saúde ter uma consulta com um nutricionista. Custa
Certo?
muito.
Claro.
Porque
Claro.
imagina, prevines tantas doenças com uma nutrição adequada que às vezes uma consulta nem precisa de ser um acompanhamento regular, muitas vezes. Às vezes uma consulta com um nutricionista ensina-te simplesmente a comer. De uma maneira, nós quando mudámos a nossa alimentação para uma alimentação predominantemente vegetariana,
Falámos como
falámos com
nutricionista,
uma nutricionista e
claro.
aprendemos muita coisa. Do género, se comemos espinafres ou se comemos alguma coisa rica em ferro, convém beber um copo de sumo de laranja,
É isso, juntar alimentos para a fixação dos nutrientes. Sim.
e não comer logo café a seguir, ou chá, ou deve ser cozinhado o grão com a massa e o feijão com o arroz. E percebes? Isso é muito importante. Ou o tremoço, que é tão importante para a fibra e para tanta coisa, portanto. Às vezes, eu acho que há duas coisas que tem de haver uma aposta bastante clara. Em nutrição, consultas com nutricionistas, ou médicos especializados em nutrição, porque, por exemplo, eu sei de médicos de família, no caso médicas de família, que fazem especializações em nutrição para poderem dar esse acompanhamento junto das famílias e introduzir o tema sem ser necessário uma consulta extra. Não são nutricionistas, não dispensam nutricionista, mas são uma primeira abordagem que depois podem
Para muita
encaminhar.
gente já é muito bom.
Já, para algumas, era melhor
É
do que
melhor do que
nada.
nada, sim.
Pronto. Embora continue a achar que é preciso apostar em nutricionistas. E ao mesmo tempo, nas cantinas, uma medida pública muito fácil e muito rápida de implementar era nas cantinas públicas, de escolas, de faculdades, do que quer que seja, haver uma preparação nutricional adequada e
Supostamente isso existe.
existe de tal maneira que o sal só começou a ser controlado agora. Houve um projeto
Sim.
piloto para redução de sal, nem se sabia as quantidades de sal que se punha na comida.
Mas supostamente tens lá os valores nutricionais
Mas
tudo, tens lá tudo.
não tens lá inserir X colheres de sal porque uma colher de
Ok.
sal também, ou vai mais cheia ou menos cheia, pode ir ao
E
dobro, não é?
depende também da colher também.
Então, houve no último ano um projeto para medir a quantidade de sal colocada na comida, quer dizer, isto foi agora, não é? Quer dizer, não faz sentido nenhum. Portanto, nas cantinas, colocar mais diversidade alimentar, espécies de peixes que não são tão conhecidas, não, ninguém tem que comer todos os dias pescada. Eu lembro-me perfeitamente na escola da Graça. Às tantas, o peixe era o mesmo todos os dias. Eram formas diferentes de cozinhar pescada. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. Sobretudo em cantinas, sobretudo em instituições públicas, sobretudo onde o governo mexe, que é uma máquina muito grande que pode fazer mexer as coisas rapidamente. Isto tem de ser automático. Só fornecer produtos de origem de agricultura regenerativa nas nossas cantinas. É uma forma ótima de estimular a nossa economia local e melhores práticas. Porque se
Não,
disseres a um
isso acaba
produtor,
por
eu
ter
garanto que lhe
um.
compro,
É um subsídio já.
isto é uma espécie de subsídio que não é bem um
Sim.
subsídio. É simplesmente dizer, existe este mercado porque eu estou a criar este mercado. O Estado tem um potencial incrível de criar mercado sem ser através de subsídios por impostos, que é, já estava a gastar
Garante
dinheiro em
garante a
alimentação,
procura.
continua a gastar o mesmo dinheiro em alimentação, simplesmente em práticas mais responsáveis. Isto é uma mudança rapidíssima que podemos fazer e os miúdos, quando se habituam a comer bem, levam isto para a vida. Não é?
Sim.
Nós vemos o que é que a nossa filha adora papas de aveia? Porque ela não cresceu a comer cerealac ao início. Porque é que ela começou a querer comer cerealac, João Pedro? Porque tu foste alimentada a cerealac e adoras comer cerealac à frente dela.
Já
Percebes?
deixei de fazer.
Já deixaste de fazer, felizmente. Obrigada. Mas percebes isto? Ou
Sim,
seja,
sim.
isto é uma questão de exemplo. E se eles crescerem assim, chega a um ponto em que isto é um no-brainer. Nem, nem, nem. Eu sei que também sou muito hipócrita nisto, eu também como chocolate e também não, não. E como à frente da Graça e ela também gosta de chocolate, muito por minha culpa. Mas estou a dizer é: se houver um ecossistema gerado nas escolas, sobretudo, porque há muitas crianças que também os pais não sabem como fazer comida de maneira diferente. O facto de haver um prato vegetariano na escola, por exemplo, é importante. os
Acho que também é
legumes.
obrigatório, não é?
As escolas públicas agora é obrigatório.
E
Sim.
já havia o macrobiótico há uns anos, não é?
Sim. Não percebo
Nunca sei o que é
porque é
que
que
isso quer
entrou o
dizer.
macrobiótico e não entrou os. Bem, enfim. Tudo bem. Mas nada contra o macrobiótico, só acho que foi um nicho do nicho do nicho e não. E depois foi feito de uma maneira menos agradável para o palato, talvez. Então começámos a associar que os alimentos mais saudáveis sabem mal. Quando, por exemplo, nos meus anos fomos ao ar com os nossos amigos todos, não houve ninguém que não tenha gostado da comida.
Claro, é difícil,
É
não
incrível aquela comida, portanto, não é uma questão de ser comida vegetariana que é
é? É
boa ou
bem
má e
condimentada,
comida.
não é?
É bem
Mas da
feita.
comida também está no condimento que lá pões, não é? E isso
Sim,
é um
as coisas
bocado
estarem bem
indiferente
feitas.
ser a carne ou ser seitão ou ser outra coisa qualquer, não é?
Sim,
Um bocado indiferente, não
sim,
é?
sim. Isso é importante e lá está. Eu acho que há mudanças rápidas que podem ser feitas, sim, mas se calhar não tanto ao nível do consumidor diretamente, porque há uma fatia muito pequenina de pessoas privilegiadas com acesso à informação que sabem o que é que tem de mudar, e eu espero que isso se fatia mude, porque estamos a tentar que mude com estes projetos, mas se calhar mais rapidamente há mudança, se houver uma mudança de sistemas no que diz respeito aos sistemas públicos, não é? Se houver esse incentivo. Não sei quantas escolas é que existem no país, não sei quantos hospitais existem no país, mas, por exemplo, uma das coisas que é gravíssima é as cantinas dos hospitais. Onde se quer promover saúde, só há máquinas com chocolates. Percebes? Tipo, isto é tão confuso na minha cabeça, quando a maior parte das doenças do século XXI estão associadas a maus
Açúcar
hábitos
e a
alimentares, a açúcar, a sal em excesso, doenças cardiovasculares, obesidade. E as cantinas dos hospitais, tipo, como assim? Nós já comemos várias vezes nos hospitais, comes a Sandes? Vá,
Comes
tens a
aquele
sopa
salame
com.
de chocolate ou salame de bolacha ou.
Não é?
É.
É absurdo! E depois
É.
dizem, ah, mas é que se nós não pusermos isso, as pessoas não gostam das outras comidas e não comem. Se não tiverem outra opção, vão comer e vão comer. Não é? Eu lembro perfeitamente na faculdade, quando andava de faculdade, na cantina havia uma parte de saladas. E eu ia sempre à parte das saladas porque podia montar o que queria e comia relativamente bem. E a última parte era sempre a parte do molho, de escolher o molho. Então, a dose do molho era uma colher, uma concha de sopa de
Era melhor que a
molho
salada, não
para
é?
uma porção assim de salada.
Era melhor que a
E eu dizia
salada.
sempre, por amor de Deus, não me ponha isso tudo. Dê-me tipo uma chávena de café de molho, está ok. Uma concha de sopa daquelas grandes chaves industriais, eu às vezes só comia molho.
Pois, o que estavas a fazer de bem acabou de deixar de existir, não é?
E não eram molhos levezinhos. Estamos a falar de molhos com maionese e ketchup, que é tipo, maionese é basicamente óleo com ovo. Portanto, acho que às tantas uma transição que podia ser mais eficaz seria a aposta nestes sistemas de cantinas públicas, em que ias para práticas mais responsáveis, produtos mais diversificados, não é?
Acho que sim, acho que tem que ser tudo feito em paralelo,
Sim.
sinceramente.
Sim, claro. Mas atinges uma
Mas
grande
acho
fatia da população.
sim, mas acho que sim, mas acho que a alimentação, tal como a transição energética, acho que são dois temas que a resolução não é difícil. Basta haver vontade para isso, porque já se descobriu formas de ser melhor, não é? Não é como os subidores de carbono. Pá, ainda não se descobriu muito bem como é que vamos fazer isto, não é? Aqui, a
Mais ou
alimentação,
menos.
tu já sabes.
Não abates árvores.
Sim, certo. A alimentação, tu sabes. A transição energética, tu sabes o que é que tens de fazer, não é? Não é como o sistema, a história dos carros, que, ok, já se descobriu uma solução melhor, ainda não é a solução perfeita, mas já sabes, ok, tenho que passar por aqui para ir para a outra a seguir, mas ainda não é a solução perfeita. Aqui já sabes. Aqui já sabes, ok, eu tenho que ter este tipo de alimentação. Eu não posso desperdiçar tanta comida.
Sim,
Portanto,
essa é outra.
tenho que ter sistemas que, ok, eu desperdiço comida, mas vou aproveitar isto para adubos, para fazer, para compostar, etc, etc. Isto já é tão óbvio, ou já devia ser
Sim,
tão
ao
óbvio,
contrário do
não é?
mar, já se investiu muito
Exatamente. Já se sabe quase tudo o que precisas de saber.
Calma, quase tudo.
Provavelmente não vais saber nem metade, mas aos dias de hoje
Já
tu
se tens informação suficiente para
já
tomar
tens
decisões
informação.
melhores. De
Não,
acordo.
para tomar decisões certas. Nem é melhores, é
Eu
certas.
vou chamar melhores, eu não gosto de ser
Sim.
assim tão.
Mas eu acho
Porque
que aqui
vamos
temos.
acabar a descobrir coisas novas, de certeza
Sem dúvida
absoluta.
alguma, mas. Sem dúvida alguma que vais, não é? Mas tu já sabes, isto é muito uma questão de equilíbrio também, não é? Porque este tipo de alimentação que nós estamos a falar, em que é base vegetal, em que 50 ou 60% é vegetal, e depois podes ir introduzindo carne de certos produtores, peixe, de apanhar de certa forma,
E
e de espécies,
espécies corretas.
etc, etc. Isto é uma alimentação equilibrada. Portanto, se está equilibrado, à partida, não será grave,
É, mas
não
sabes,
é?
há uma coisa muito engraçada, é a diferença entre o que tu aprendes e aquilo que fazes. Por exemplo, uma das coisas que os miúdos aprendem na escola.
A roda dos alimentos.
Não, ia falar por acaso nisso. Ia falar, sim, a roda dos alimentos também é importante. Aprendem a roda dos alimentos nas aulas de ciências, não sei, ou estudo do meio, e depois vão para a cantina e não está lá a roda dos alimentos no prato, não é?
Pois, com um coração, um palmier.
Pronto, mas
Com batatas fritas, ruffles.
até ia mais atrás, que é a graça está a aprender as estações do ano. E quando aprende as estações do ano, aprende as frutas das estações. Pronto, ela sabe, sei lá, lembra-me do exemplo da romã, por exemplo, ou da castanha. Mas depois chega ao refeitório e não há nem romã nem castanha. Há
Pois.
batata na mesma, há banana na mesma. Eu juro, eu acho que as cantinas da escola têm um alimento em comum todos os dias do ano em todas as escolas do
Maçãs e
país:
bananas.
maçãs e bananas.
É.
Sempre.
Porque também é sempre disponível, né?
Sim, mas o
Efetivamente.
que eu estou a dizer é tipo, se calhar, se nós começarmos a habituarmos também em casa, nós fazemos por comprar fruta da estação.
Sim, mas muitas vezes também mandamos a maçã e a
Não,
banana.
e maçã e banana também muitas vezes, mas
Sim.
temos a complementar isso, temos outros frutos, não é? Às vezes a graça come, por exemplo, temos maracujás, às
Temos
vezes
kiwis,
temos kiwis, temos romãs,
temos laranjas e
nésperas,
clementinas e coisas do género.
pêssegos, portanto,
Sim.
vamos mudando, não é? E isso faz muito mais por ela do que aprender uma vez num ano que a castanha é do outono e que a abóbora é do outono. Porque ela sabe que come essas comidas, claro, pois há a conservação dos alimentos que nos permite comer durante algum tempo, mas porque se tu todos os anos, ao longo de 35 anos no teu caso, 30 no meu, porque temos 5 anos de diferença, e eu sou jovem, se ao longo deste tempo todo nós estamos habituados a que a nossa alimentação muda com as outras estações, então aprendemos muito mais rapidamente isso. E se nos anos todos de escola isso for feito, é muito mais imediato em termos de
Ah,
aprendizagem do que
sim.
simplesmente cantar a música de São Martinho porque há castanhas que estão quentes que estão ainda com a minha mão,
Não
não é? Portanto,
associas
é.
nada, né?
Não, sim, portanto, isso eu acho um ponto importante. E depois, retirar das escolas também os alimentos que já comprovadamente são cancerígenos, tipo fiambre. Que eu não
Certo.
consigo continuar a perceber como é que está aos lanches dos miúdos pão com fiambre e bolachas Maria.
Eu não sei como é que ainda se vende fiambre, seja onde for.
Não, imagina, nada contra as bolachas Maria em si, nem contra os produtores de fiambre, mas está aprovado que faz. Quer dizer,
Também
dar-lhes.
um bocadinho
São
contra.
diferentes os dois, obviamente, mas um
Tá.
estamos a falar de açúcar, outro estamos a falar. Eu não sou a louca do açúcar, sequer. Não, eu como coisas com açúcar e damos às nossas filhas
Sim, mas
esporadicamente, mas é esporadicamente.
coisas que se sabe que são altamente cancerígenas, eu não percebo porque é que se continua a vender.
E que faz. Não é só ser castrinho, não é? Sim, eu também não consigo. Lá está, o tabaco vem com aviso, mas o fiambre não.
Exato. E o tabaco é taxado em 90%. O fiambre não. Só preciso até tem
Como?
IVA de 6%. Não sei se tem ou não. É possível.
Ah, não, espero que não.
Não sei. É
Bom,
possível
não
que sim.
sei.
Vai lá, nem entrou no IVA zero.
Não sei se não entrou.
Acho que não. Ah, pois, não sei.
Eu também não sei. Mas pronto,
Duvido.
mas acho que neste episódio conseguimos focar-nos naquilo que realmente.
Sim, finalmente.
Finalmente. Nós vamos melhorar, malta. Nós vamos melhorar. Na temporada 10, já conseguimos fazer isto em 15 minutos, 15, 20 minutinhos de comentário assertivo e objetivo sobre o tema. Falámos aqui sobre como a tecnologia na alimentação pode ajudar-nos a melhorar os sistemas e torná-los mais resilientes, ao mesmo tempo que as práticas mais tradicionais portuguesas, como a do Montada, a Agrosilva Pastorícia, conseguem também ajudar aqui o nosso sistema alimentar a melhorar um bocadinho.
Não falamos muito da tecnologia, mas para isso ouvi uns outros episódios, né, dos drones e de inteligência artificial nas culturas.
Sabemos também um bocadinho menos
Portanto,
sobre isso.
muito menos.
Sim.
Portanto, sabemos que existem, que já não é mau.
Portanto, vão ouvir o episódio dos Tiagos?
Sim.
São muito interessantes os dois. No último episódio disse que os meus preferidos tinham sido o da Ana e da Rita, mas estes dos Tiagos foram
Também são muito bons.
fenomenais, espetaculares mesmo.
Sim.
Portanto, vão ouvir e vemo-nos daqui a 15 dias com um comentário sobre o episódio que vai sair na próxima semana, que vai ser sobre água e vai ser muito importante. Portanto, para estarem a par de tudo, não se esqueçam de subscrever, fazer like, partilhar, por toda a gente que conheçam. Vamos fazer chegar, se acharem que vale a pena, a mensagem a mais pessoas. E vemos no próximo episódio. E até à próxima!
Até a próxima. Obrigado.